Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje fazendo um balanço do que foi o ano de 2018 no Brasil e no mundo, conversando com os professores José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, o NUPES, e o professor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e coordenador científico do Centro de Estudos das Negociações Internacionais. Queria trazer para o professor Zé Álvaro, que também é colunista da Rádio USP, se falar aqui de novo, é importantíssimo, é a coisa mais importante nesse currículo todo, professor.
É verdade. Não, olha, eu tenho o grande prazer de ser colunista da Rádio USP, de contribuir. Acho que é uma coisa muito interessante.
Não, é importantíssimo e nós temos muito orgulho de tê-lo como nosso colunista.
Ah, muito obrigado.
De qualquer coisa. E queria trazer para o professor Zé Álvaro e depois trazer para o seu Amâncio de uma forma mais ampla. Nós falamos aqui do crescimento da direita no Brasil e no mundo, isso é uma coisa inegável. Mas é importante também, eu queria trazer para o professor Zé Álvaro uma possível perda de substância da esquerda. E o quanto a prisão do ex-presidente Lula esse ano representa nessa perda de substância, o quanto isso pesa e se há realmente um debacle da esquerda no Brasil e no mundo, quer dizer, há uma alternância de peso, de forças aí, nesse momento?
Eu acho que, evidentemente, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um fato muito importante desse ano que passou, desse ano que está terminando,
sim,
né? E porque o Lula teve uma figura de uma liderança muito importante no país, né? Foi reconhecido por amplos segmentos da população pelo seu trabalho, de modo particular no seu governo, na área social. E a prisão, num certo sentido, tem, desse ponto de vista, quase que um significado de uma derrota dessa perspectiva.
Exatamente. Não é uma coisa pessoal, é de toda uma perspectiva, de todo um projeto.
Tem uma significação para a esquerda que ele, de alguma maneira, e o PT buscava representar. Sim. Agora, a outra significação é que também é preciso levar em conta, não é, o sistema de integridade brasileiro, formado pela Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, que vem se consolidando desde a Constituição de 88, sistema de integridade se voltou ao combate à corrupção e flagrou o PT, sim, e de uma maneira ligada muito fortemente a esse esquema sistêmico de corrupção, o ex-presidente Lula, e ele está sendo punido por isso. Então, desse ponto de vista, a significação da prisão tem um sentido democrático.
Sim, importantíssimo,
né? Pessoas de grande poder, líderes de grande poder, que, no entanto, se envolvem com abuso do poder, têm que estar subordinados às definições da lei, que acho que é o que aconteceu no caso do Lula. Agora, eu acho que você tem razão, Marcelo, em chamar atenção, não apenas no Brasil, mas em escala mundial, para esta, digamos assim, situação crítica da esquerda.
Exatamente.
Eu acho que desde a queda do Muro de Berlim, desde 1989, com o fim do Bloco Soviético, mas não só, mas também com a crise da social-democracia na Europa, não é?
Verdade.
As ideias de esquerda, de igualdade, justiça social, parecem que saíram da agenda, não é? E, num certo sentido, perderam aquela capacidade que tinha de alguma maneira, de mobilizar sindicatos, movimentos sociais, milhares de pessoas, no sentido de uma mudança que pudesse tornar, digamos assim, mais igualitária a relação entre capitalismo e democracia, não é? Isso, num certo sentido, se perdeu. Ainda que seja um tema permanente, porque
sim, é constante,
uma coisa importante é que a democracia, ela sempre, ela produz, ela caminha, ela avança na direção da igualdade. Em primeiro lugar, a igualdade política, mas em decorrência da igualdade política, a igualdade econômica, sim, e social. O capitalismo vai na direção oposta.
Exatamente.
O capitalismo cria desigualdade. E os níveis de desigualdade que nós vimos nas últimas décadas com a globalização e a internacionalização da economia são absurdos. É uma coisa que, digamos assim, é assustadora como segmentos que têm muita riqueza se apropriaram de mais riqueza e os mais pobres perderam, né? Ou deixando segmentos da população em vários lugares do mundo, mas também no Brasil, em situação muito precária. Então, desse ponto de vista, você esperaria que, digamos assim, a perspectiva na direção da igualdade voltasse a ser atual, importante.
E não é isso que está acontecendo.
Tanto do ponto de vista político, por causa de erros cometidos pela esquerda, quanto do ponto de vista mesmo conceitual. A ideia de uma perspectiva que substitui o capitalismo não está presente. Ela desapareceu, digamos assim, do cenário do debate. Não adianta dizer, bom, Marx foi uma figura muito importante.
Fantástico, mas e aí?
Mas sem como mais alternativa, nós não temos um projeto alternativo capaz de contrarrestar. Veja que uma coisa curiosa, que num certo sentido, quando se fala na crise da democracia em escala mundial, tem crise da democracia, evidentemente, claro, em muitos países, né? Mas quando se fala em crise da democracia, num certo sentido, alguns segmentos, alguns analistas se voltam para a China. Mas o modelo chinês não é propriamente uma alternativa, ainda que do ponto de vista, não é, da tradição das experiências comunistas, seja um caso especial.
Sim, porque, mas só funciona lá, né?
Retirou muita gente da pobreza e da desigualdade, incluiu muita gente na economia, mas continua sendo um regime autoritário.
Exatamente.
Então não é propriamente uma alternativa. Então você pode dizer, bom, tem uma crise da democracia, mas uma crise da esquerda e tem uma alternativa. Não, não tem. O que significa que nós estamos num problema. Do ponto de vista conceitual, eu diria que as ideias da justiça social, da igualdade, de criar condições de compartilhamento em condições melhores possíveis para diferentes segmentos da humanidade continua sendo uma exigência. E acho que uma demanda, eu diria.
Sim.
E eu acho que nós, intelectuais, temos que enfrentar esse desafio.
Sim,
né?
E procurar soluções ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo. Não, professor Amâncio, quer dizer, há essa crise, professor, eu só concordo. Há essa crise das esquerdas do mundo, a crise na democracia, de fato, né? Que as ideias da esquerda saíram da agenda?
Eu acho que a fala é muito boa do Moisés, o diagnóstico é muito bom. Eu só queria introduzir a discussão sobre o efeito da tecnologia
como isso é
instrumento
isso.
De, vamos dizer, de representação e de mobilização por parte da direita, porque parece que, quer dizer, você tinha, além da narrativa e da agenda, que a esquerda tinha um certo monopólio de mobilização dos movimentos sociais, etc., né? Tinha a narrativa, a justificativa e os instrumentos.
Sim, exatamente.
A direita aprendeu a usar por um mecanismo novo, que é a tecnologia e redes sociais, e, portanto, capitalizou como instrumento esses instrumentos de redes sociais e o argumento do ressentimento da globalização. Então foi uma pancada, vamos dizer assim, nesse monopólio, nessa agenda.
E acabou vocalizando muitas vozes frustradas e caladas. Exatamente. Nesse processo.
E o fenômeno nos Estados Unidos e no Brasil são muito semelhantes nesse
sentido.
Sim,
são muito semelhantes.
Isso gerou, Moisés, me corrija se eu estiver errado em relação a isso, uma crise de diagnóstico da esquerda. Eu acho que a esquerda agora, a esquerda brasileira, está tentando entender o que aconteceu e quais são os impactos disso.
Perdeu o rumo, professor. Acredita?
Quer dizer, eu acho que está tentando se encontrar.
Que é a pausa para a meditação.
Exatamente.
Né?
Eu acho exagero dizer, olha, foi por causa do WhatsApp irregular. Ó, o fenômeno é um pouco mais profundo, tá certo? Então, esse balanço há que ser feito. Eu acho que tem crise e tem esse fenômeno novo com impacto mundial. O uso da tecnologia, né? Porque exatamente, a gente falava agora há pouco, quer dizer, a grande mídia, imprensa e tal, mudou o papel dela na medida em que esses políticos se comunicam diretamente com a população.
É, né? Isso que eu queria trazer para os senhores.
Posso fazer uma observação?
Claro, por favor, professor.
Eu acho que o Alan está mencionando uma coisa muito importante, não é? Que é a intersecção dessa nova tecnologia de comunicação.
Sim.
Que digamos assim, comunicação é o cerne da política.
Exatamente.
Se você não comunica, né, você não tem como apresentar propostas, uhum. não tem como apresentar programa. Bom, então é muito importante. Agora, tem uma coisa sobre a crise da esquerda que eu acho que precisa ser levada em conta no Brasil.
O que,
professor? O PT, num determinado momento, representou uma alternativa muito importante da esquerda. E uma promessa de realizar governos de natureza mais democrática, mais social, etc. E depois se meteu com a corrupção, no grau em que nós sabemos.
Exatamente.
Muito grave, muito grave. Inclusive porque retirou recursos de políticas públicas.
Exato,
né?
Exatamente.
Eu estou entre aqueles que consideram que corrupção é letal, mata. Corrupção, o efeito da corrupção mata. Agora, um partido de esquerda fazer isso é muito grave. E até hoje não houve, por parte do PT, de ninguém do PT, nenhuma iniciativa para pedir desculpas à população pelo que aconteceu, uhum. e, de alguma maneira, dizer, pedir desculpas e nós vamos nos corrigir e vamos numa outra direção e vamos oferecer uma outra alternativa.
Na verdade, só trazendo para o senhor, professor, rapidamente, passamos 2018 inteiro esperando por isso, né? Esse pedido de desculpas, esse reconhecimento.
Então, eu acho...
Né?
Marcelo,
e não houve,
que,
né?
Eu acho que
uma soberba,
o colega meu, que é colega do Departamento de Ciência Política, o Fernando Haddad,
sim, exatamente.
Teve uma grande oportunidade na campanha de fazer isso e, de alguma maneira, recuperar, resgatar uhum. parte da significação.
Exatamente.
Não fez. Agora, eu estou citando isso, não é para jogar mais bomba contra o PT, mas para dizer, há uma crise na esquerda que é uma incapacidade de entrar, por exemplo, em coisas que a direita tem feito, que é um diálogo de uma maneira mais direta com pequenas questões que interessam para as pessoas. As pessoas querem ver o país livre da corrupção.
Exatamente.
As pessoas querem ver, de alguma maneira, políticas
que de segurança. Que foi a bandeira que a direita levantou, né? A luta contra a corrupção.
É, não adianta só na área da segurança dizer, olha, a polícia às vezes comete exageros. Tá? É claro que a polícia comete Sim. exageros que tem que ser corrigidos, mas a segurança é fundamental. E a esquerda tem uma enorme dificuldade de entrar nesses temas. Então, eu acho que se nós quisermos pensar, nós que nos situamos no campo democrático, e muitos Sim. de nós na esquerda, como é o meu caso, uhum. né? Se nós quisermos pensar na necessidade de uma reformulação, ou enfrenta esses dilemas, ou, digamos assim, é melhor admitir que vai acabar a oportunidade de comunicação desse segmento.
Joga essa toalha, né? Eu queria trazer essa questão da comunicação, porque ela é importantíssima, e nós mencionamos aqui algumas vezes, tanto nesse bloco quanto no anterior, a questão da mediação. E aí, missão jornalística simples, quer dizer, o jornalista é o mediador da sociedade. Só que a imprensa, ela foi eleita como inimiga, tanto no governo Trump, como de uma certa maneira, nesse ainda não iniciado governo Bolsonaro, que atacou alguns jornais, alguns veículos de comunicação diretamente.
No caso da Folha,
da Folha, exatamente, né? Seríssimo. Quer dizer, e ao mesmo tempo em que, tanto no governo Trump e em outros, mas principalmente o governo Trump, que começou, ou mostrou mais isso, vai falar direto com o seu eleitor, vai falar direto pelo Twitter, pelo WhatsApp, mas principalmente vai tuitar coisas todo dia, dando informações pelo Twitter, não pelos seus assessores, e os integrantes do governo Bolsonaro e o próprio presidente eleito também fazem isso, você está cortando a mediação. E você está falando com quem quer te ouvir, não necessariamente com toda uma grande parcela da sociedade. Isso nós vimos ao longo do ano inteiro. Vamos nem... Também a questão das fake news e tudo mais. Quer dizer, e aí trazendo para o que o professor Amâncio falou, da tecnologia, quer dizer, na verdade... Essa falta de mediação é um novo ponto nessa sociedade que nós vivenciamos hoje, professor? E depois queria trazer o professor Zé Álvaro também.
Só retomando um ponto que o Moisés levantou, parece que o Fernando Haddad tentou fazer, né, uma questão, um debate, uma meia-culpa e tal,
mas
na tentativa,
né?
foi torpedeada por alas mais radicais, radicalmente torpedeada.
E tardiamente.
Desculpe interromper, mas nisso, a certa altura, ele diz o seguinte, indivíduos do PT cometeram um erro e tem que ser corrigido, sem admitir que o partido
cometeu esse erro. Exatamente.
Aí não dá, né?
Mas na hora que ele fizer isso, a liderança dele...
Porque veja o seguinte, Amâncio, eu acho que uma das coisas na comunicação política, se você passa realmente confiança para a população, mesmo quando você diz, olha, cometemos erros, todo mundo comete erros, podemos mudar, devemos mudar, temos como mudar e apontar o caminho, eu acho que isso teria representado uma reconquista de uma parte importante do eleitorado. Não aconteceu.
E aí, como é que se dá essa comunicação, professor, dentro desse quadro todo, voltando...
A comunicação direta de mandatários, como acontece nos Estados Unidos e parece que será a tendência no Brasil, não me parece um problema per si. Quer dizer, é um instrumento que está, você pode se comunicar via Twitter, por exemplo, ou Facebook, diretamente com a população. O problema é conteúdo e veracidade.
Esse é o problema. Esse é o ponto. Porque mais do que informação, pode ser uma forma de contra-informação.
Esse é que é o problema. Exatamente. E aí vem a grande discussão sobre regulamentação dessas redes sociais como responsáveis pelo conteúdo que gera e publica. Esse é o problema. Quer dizer, na medida que você não tem nenhuma responsabilização disso... O impacto na própria, no processo democrático, na democracia, é violentíssimo, tá certo?
Exatamente.
Então, eu acho que atacar o problema a não comunicação direta do governo via essas redes, me parece que é legítimo que o façam. Eu não vejo problema nisso.
É uma forma.
Aceitável. Tá certo? Embora seja uma forma complementar, não pode ser só dessa maneira. Mas o problema está na geração de conteúdo. Isso sim é um drama, vamos dizer, um assunto fundamental hoje para questões democráticas, propriamente para a qualidade da democracia.
A própria manutenção. Né? Exatamente.
Para puxar o tema aqui fundamental das pesquisas do professor Moisés. Né?
É isso, professor. Quer dizer, essa qualidade da democracia, puxando... Um abraço para a sua coluna, mas a qualidade dessa democracia ela fica questionada ou sob ameaça quando se vai por esse caminho que nós estamos conversando agora com o senhor Amâncio?
Então, eu acho que o Amâncio tocou no ponto-chave, né? Evidentemente, todos esses meios de comunicação com as redes sociais são atuais, são importantes.
Sim, não podemos fechar os olhos para... Temos que utilizar,
agora,
claro.
A questão toda, como vários analistas, Humberto Eco, por exemplo, foi um dos que chamou a atenção, a questão toda é o problema do conteúdo, como o Amâncio dizia.
Sim.
Quer dizer, qual o conteúdo? O conteúdo em que você comunica a natureza das decisões políticas, do processo político, de como ocorre o modo como as autoridades eleitas, que são eleitas, que recebem mandato da população, do eleitor que é o soberano para decidir, não é? Como elas decidem, como elas tratam os interesses públicos. Quer dizer, isso, a comunicação não é uma coisa que é só... para propagandear o que o governo faz. Ela é uma obrigação, ela é um dever, né, de governos de explicar como estão sendo utilizada a riqueza coletiva, a riqueza produzida, e como as decisões estão sendo feitas. Então, desse ponto de vista...
É você fazer um compartilhamento disso, né?
Um compartilhamento e você tem razão, como você chamou atenção em algum momento, a importância da mediação,
sim,
que é feita pelos meios de comunicação, por um
exatamente
lado, mas é feito também, em tese, do ponto de vista estrutural, pelos partidos políticos.
Sim.
Como houve um esvaziamento dos partidos políticos, eu acho que ir na direção... eventualmente dizer, olha, não são os partidos, são as frentes temáticas que vão ter relação entre o executivo e o legislativo, não é bom do ponto de vista de uma situação que nós temos no Brasil, que já é de uma enorme fragmentação partidária, esvaziamento de muita sigla, não é bom. Eu acho que nós temos que, de alguma maneira, recuperar a importância que o partido tem como mobilizador da sociedade.
Exatamente.
Com uma capacidade de trazer segmentos da sociedade civil para dentro da atividade política.
Você acha, Moisés, que o presidencialismo de bancada, ao invés do presidencialismo de coalizão, tem chance de funcionar? Eu não consigo enxergar direito como é que isso funciona.
Então vou aproveitar. Não, eu queria só aproveitar essa deixa que o professor Amâncio me deu, que nós estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente. Daria mais uma hora fácil de conversa. Em cima do que o professor Amâncio colocou, que Brasil as pessoas acreditam que vai despontar para 2019? Qual é a tendência? Já aproveitando essa deixa para o senhor Amâncio, para nós finalizarmos.
Bom, alguns expoentes do governo estão dizendo que vai ser um Brasil mais liberal do ponto de vista econômico. Eu não sei se será mais liberal do ponto de vista dos costumes e da política, né? E o Amâncio chamou atenção para uma coisa importante. O presidencialismo de coalizão, sim, não é a escolha de um presidente. Ela é parte da estrutura do sistema político brasileiro. O problema não é que tenha um presidencialismo de coalizão, ou seja, que presidentes têm que fazer coalizões para governar. O problema é como fazer. E a ideia de que você vai substituir partidos por frentes, acho que o Amancio, de novo, tocou num ponto crucial. Quer dizer, frentes não asseguram a votação no Congresso Nacional de medidas que o governo quer propor. Porque toda a estrutura do congressual está montada em torno do papel dos partidos, papel das lideranças, papel das comissões, papel das bancadas. Então, de alguma maneira, é possível que esteja começando a cair a ficha da realidade para o novo presidente, porque ele já está, depois de conversar muito com as frentes, ele está conversando também com bancadas de partidos.
Sim, exatamente, conversando com os partidos.
O problema é que alguns partidos, como no Centrão, não aceitam simplesmente a conversa. Eles querem mais do que conversa, Sim. Eles querem compartilhar do poder.
É o toma lá da cá, né?
Bom, pode ser toma lá da cá, mas não necessariamente. Uhum. Se você fizer uma concessão de cargos públicos em termos de projetos, programas comuns, isso faz todo sentido na democracia. Mas eu acho que isso está um pouco longe do que o governo está anunciando que vai fazer, não é?
Pessoal, mas para nós finalizarmos.
Provavelmente um país mais liberal, sobretudo na economia. O governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, já disse que vai promover uma abertura unilateral com privatizações, etc. Esse é o diagnóstico, e aí vem uma expectativa de que isso seja feito com compensações e proteção às populações e aos segmentos mais vulneráveis, porque o impacto disso, até do ponto de vista de transição, pode ser muito, muito grande, em especial para os segmentos mais vulneráveis. Então, mas aí é um desejo. Uma coisa é uma avaliação do que vai ser, e outra coisa é o desejo que seja...
E não virando as costas para parceiros comerciais internacionais importantes, né?
Como que é?
E não virando as costas
para parceiros comerciais importantes. Na área externa, é por aí mesmo.
Bom, queria agradecer muito o diálogo, na USP vai chegando ao seu final, queria agradecer mais uma vez a presença do professor Zé Álvaro Moisés, cientista político, professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, e o professor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da USP-UIRI e coordenador científico do Centro de Estudos das Negociações Internacionais. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco.
Claro, Marcelo, eu quero aproveitar para expressar meus votos de fim de ano, de paz, alegria para o próximo ano, e também cumprimentar a rádio por esse debate sempre muito... com muita diversidade que tem sido feita nas colunas e também nos programas. Parabéns por essa perspectiva, que é muito importante para o que nós chamamos o sistema democrático.
E agora mais ainda, né, Moisés? Parabéns para a rádio.
Muito obrigado, professor. Bom, é o papel nosso de rádio, é um papel da universidade. Trazemos essa diversidade, essa troca de ideias sempre no ar para o nosso ouvinte. Muito obrigado aos senhores.
Obrigado.
Apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Thales Almeida. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Essa é a última edição ao vivo do ano do Diálogos. A partir da semana que vem e até o fim do ano, você ficará com a reprise de alguns dos melhores programas de 2018. Nos reencontraremos em 2019. Boas festas a todos, um bom final de ano. E até 2019. Um abraço a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.